Vamos a 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 em diante. Eu poderia contar o resumo da história, mas é tão bonito o texto. Talvez gaste o mesmo tempo lendo ou contando. 1 Samuel 1 e 9. Após terem comido e bebido em Siló, bom, pelo menos deixe-me dizer que aqui trata-se de Elcana, que veio ser pai de Samuel, que tinha duas mulheres, uma Penina e outra Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha, era estéril. E a Penina ficava menosprezando a Ana. Então, a Ana muito se entristecia com isso. Então, eles estavam lá, onde estava a casa do Senhor, o templo provisório do Senhor, lá em Silo. Então, eles estão lá e o contexto é aí. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho? Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Acho lindo esse final, pode parecer um detalhe, mas para mim não tem nada de detalhe aqui, é algo muito forte. O seu semblante já não era triste, para quem estava profundamente amargurada. E como eu gosto de aprofundar as coisas e ficar me perguntando e me obrigando a responder, fiquei pensando, por que que ela não estava mais com o semblante triste? Não, é óbvio, depois de tudo que se passou, por que ela não estava mais com o semblante triste? Se obrigue, de vez em quando, a responder perguntas assim, pelo texto. Alguns poderiam dizer, porque ela comeu. Ela estava com fome, e a fome causa mesmo desânimo e tudo, e falta de energia, quando a pessoa come, se sente revigorada, e tudo funciona melhor, então até o ânimo da pessoa, e eu acho que deve ter sido esse o motivo principal. Eu discordaria. Concordo que para quem está com fome e não quer se alimentar por tristeza ou algum motivo, e quando consegue comer bem, se anima e tudo melhora. Concordo. Mas vê aí o motivo principal, eu não creio. Aí vem, talvez, uma segunda sugestão, bem mais digna de ser ouvida, e acatada, mas que ainda eu não sei se posso concordar 100%. Ah, é porque Eli garantiu que Deus ia fazer o que ela estava pedindo. Quando disse, vai-te em paz, o sacerdote falou, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Eu discordo que Eli garantiu isto. Aqui eu vejo um desejo expresso de Eli. Ah, mas um desejo expresso desta forma, num contexto desse, se Eli estava tomado pelo Espírito Santo, isso aí era uma profecia e ia se cumprir. Concordo que se ele estava tomado pelo Espírito Santo, se ele agiu como profeta, ele não era profeta, ele era sacerdote. Então, ninguém pode afirmar nem uma coisa, nem a outra. Isso aqui foi a profecia e, como se sabe, Deus ouviu o pedido de Ana e ela engravidou e teve Samuel. Então é por isso. Não acho que a gente possa se basear com certeza, como já expressei. Pode ter sido, de fato, uma profecia que Deus permitiu que ali fizesse ali instantaneamente, e pode muito bem não ter sido, apenas um desejo que Deus honrou, inclusive, o desejo do seu sacerdote, com quem, inclusive, Deus estava muito aborrecido, por causa dele ali e dos filhos dele. Na minha opinião, ela estava com semblante alegre, não mais triste, porque ela derramou a sua alma diante de Deus. Ela não saiu de lá com garantia de que ela ia ter o menino. Ela saiu feliz porque a ela foi garantido que ela ia ter. Não foi. Entendo eu que é o alívio de ter aberto o coração. As expressões são fortes. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não sei se você já teve a experiência do efeito que tem na alma de um crente que está angustiado a ponto de não comer, triste, deprimido, e consegue orar ao Senhor de uma maneira tal, a chorar abundantemente e abrir o coração, lavar a alma diante de Deus. Esse efeito, só isso, como se pouco fosse, garante que alguém deixe a amargura e apresente, no mínimo, um semblante mais sereno, mais tranquilo, mais aliviado, até mais alegre, eu diria. Mesmo sem garantia de que foi tratado naquele choro e naquela oração angustiada, independente de que se Deus vai ouvir, se não vai, de como vai resolver o problema, se vai, a forma, quando, e tudo. A parte disso, eu não estou nem entrando nisto, mas no efeito que uma oração que vem lá do âmago e que faz a pessoa chorar diante de Deus abundantemente e amargamente, isso é, com certeza, suficiente para explicar a mudança no semblante de Ana. Observem também que aqui não diz que ela saiu pululando de alegria como um cabritinho. Não. Seu semblante não era mais triste. Então, foi um comentário comedido que mostrou um efeito tranquilizador no coração de Ana. Então, E ela disse lá, quando falou para Eli, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição a que tenho falado até agora com Deus. Ela explicando para Eli. Então fala, versículo 10, amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Experimente jogar a sua aflição de uma maneira total diante de Deus. Isso certamente não vai acontecer no tempo que você manda um WhatsApp, em que você faz algo muito rápido, instantâneo. Demorou alguns segundos para mandar o seu anexo. O que houve? A internet é lenta, caiu. Rápido. Procure se acostumar em tratar com Deus de uma maneira tal que você consiga abrir realmente seu coração diante de Deus, porque o efeito é espetacular. E o exemplo de Ana não é o único. Mas eu não acabei. o motivo. Eu acho que tem mais um, que é colado neste que eu disse agora, bem pertinho, mas é secundário, embora importante também. É que ela abriu o coração também diante de Eli. Ela abriu diante de um ser humano. Ela abriu diante de alguém apropriado, como no caso era apropriado. Aliás, como era, né? O próprio sacerdote achando que ela estava embriagada, ele enganou-se redondamente. Seja como for, era o sacerdote, era uma autoridade, mostrou interesse por ela. Se ele achou que ela estava embriagada, inclusive deu o conselho, te afasta desse vinho, ok, tudo certo. Aí ela abre o coração dela para Eli. Ela poderia ter dito assim: não, meu senhor, até aqui. Ana respondeu: não, senhor meu, não teria dito que era atribulada, ou talvez só isso, não bebi nem vinho nem bebida forte, porque venham derramando a minha alma perante o senhor. Ponto. E seria uma resposta respeitosa, dizendo: eu garanto que eu não estou embriagada, eu não sou de beber. Eu estava orando diante de Deus. Acabou-se. Mas ela não fez isso. Ela abriu também, numa medida muito profunda, a sua alma. Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não sei se é todo mundo que está disposto a dizer para o irmão ou para a irmã que está atribulado de espírito. Para o outro é muito fácil a gente ler. Quando é outra pessoa é fácil ler, né? Mas você já disse para algumas pessoas, apropriadamente, que estava, se estava, talvez você nunca nem conheceu esse sentimento, não sei. Mas no caso de ter conhecido, experimentou, não é fácil. Se olhar para os olhos de outro ser humano e dizer: eu sou atribulado ou atribulada de espírito. E lá no versículo 16, ela complementa: porque pelo excesso da minha ansiedade, meu senhor, eu estou extremamente ansiosa, e da minha aflição, eu estou extremamente aflita. Eu estou atribulada de espírito, ansiosa, aflita. Eu estou ruim, sacerdote Eli. É isso que tem me levado a orar diante de Deus, de tal forma que tu pensaste que eu estivesse era embriagada, sem estar. Então, eu acho que em muito menor medida, mas deve ter pesado positivamente na reação de Ana, reação gostosa, favorável, de serenidade, depois de tanta angústia, acho que deve ter pesado também ela ter aberto o coração para uma pessoa, no caso, um sacerdote, uma autoridade religiosa, a maior autoridade que tinha lá naquele local. Então, complemento a primeira lição com a segunda. Experimente abrir o coração, mesmo falando de coisas sofridas, angustiosas do seu coração, antes de tudo a Deus. Se Ana tivesse feito isso só a Deus, já tinha feito quase tudo. Claro. E provavelmente ela sairia tão serena quanto. Tudo bem. Mas eu não quis perder a oportunidade de colocar este detalhe. Porque Deus se utiliza muito. Além do recurso da oração, do jeito que Ana teve o recurso da oração, nós temos também, qualquer um de nós pode chegar diante do nosso Pai que está nos céus e abrir diante dele o coração, e graças a Deus, por isso, pelo privilégio. Mesma coisa, mesmo acesso. Mas Deus também nos provê com conselheiros, com um braço amigo, com um olhar compreensivo, com experiência mais larga na vida cristã. Ele nos dá isso. E isso é valioso e não devemos desperdiçar a oportunidade. Não sei quantas vezes você passou por essa experiência de conversar com alguém, chorar diante de alguém, abrir o coração diante de alguém e sair aliviada por ter dito, pelo que ouviu, pelo abraço depois da conversa. Faz um bem muito grande à nossa alma. Essas duas coisas, na realidade, são uma só. Abrir o coração a quem é apropriado abrir. Ao nosso Deus, em qualquer situação, sem limites, sem nenhum tipo de condição, e ao nosso semelhante, ao irmão, a um pastor, a um conselheiro, a um mais velho, para que nossa alma seja aliviada. Levai as cargas uns dos outros. Isso é levar as cargas. Então, a Ana colocou algo da sua carga sobre Eli. É isso, senhor. Opa! Então, que Deus lhe atenda. E a história continua, é bonita a história depois. Vocês devem saber, mas é bom até aproveitar e dar uma lida. Mas é muito gostoso. Então, que Deus nos ajude a ter mais experiências desse tipo. Porque essas coisas também aliviam muito a alma. Estamos talvez muito acostumados com consultas, com ciência, recursos de toda a ordem aqui desta terra, mas esse recurso aqui não tem idade. Desde que Adão pecou na face da terra, Deus está acessível para quem quiser ser humilde diante dele, e sempre é um recurso extremamente poderoso. Nós é que experimentamos pouco, infelizmente. Falta de tempo, falta de cabeça, falta não sei nem o que direito. Mas estamos desperdiçando oportunidades espetaculares de ter nossa alma bem mais aliviada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela experiência de Ana, pela oração belíssima que ela fez. Quando eu digo bela, é porque não só no que está escrito, que ela realmente falou, está escrito aqui o que ela disse, mas a atitude, a coragem, a meiguice, a humildade. E também para com Eli, o sacerdote. Essa experiência dupla que ela teve, envolvendo o mesmo assunto, que é abrir o coração, sirva de exemplo para nós, e nós estejamos com mais frequência, com semblante menos tristes, menos angustiados, mais aliviados, mais serenos, até, por que não, com um sorriso leve que seja nos lábios e um sorriso grande no coração, vindo do teu Espírito Santo. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.